Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo.
Então, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast No Corpo. Hoje eu e a Sara não estamos sozinhas, temos cá uma convidada connosco, que é a Maria João. A Maria João é nutricionista e eu já vou deixá-la apresentar-se. Nós trouxemos a Maria João cá para falar de um tema que nós achamos que faz todo o sentido que a nutrição esteja presente, que é a endometriose. Então, para já, eu vou passar a palavra à Maria João para ela se apresentar e depois fazemos um contexto teórico pequenino da endometriose e depois vamos então focar um bocadinho nas duas vertentes, na nutrição e um bocadinho na fisioterapia pélvica também. Então, Maria João, queres falar um bocadinho do teu trabalho para começar?
Então, obrigada por teu convite. Estou com muito gosto aqui a falar convosco. Já me disseste que eu me chamo Maria João, sou Maria João Fernandes, sou nutricionista. Para o ano já sou nutricionista há 20 anos, está quase. Trabalho já há muitos anos, portanto, né, comecei mais na área do emagrecimento e trabalhei muitos anos nessa área. E depois, em 2012, quando fui mãe da minha primeira filha, comecei a interessar-me mais pela nutrição materno-infantil. Isto acabou por me encaminhar mais para a área da gravidez, e comecei a trabalhar muito com grávidas. Foi neste contexto que depois comecei também a receber pessoas que queriam engravidar e que tinham alguns problemas em engravidar, e comecei também a estudar esta área da fertilidade e, portanto, as doenças relacionadas com a saúde da mulher, como a síndrome do ovário poliquístico e a endometriose. E, portanto, hoje em dia tenho trabalhado muito nestas áreas, não é? Da gravidez, da fertilidade e da saúde da mulher. São as áreas que tenho maior paixão. Pronto, e basicamente é isto. Alguma coisa que precisem de mim, podem consultar também o meu site, mariajoanutricionista.pt, e alguma dúvida, disponham.
Boa. Muito bem, então, só para fazermos aqui um contexto rápido, pronto. Infelizmente, a endometriose, agora já se vai falando mais, mas é uma doença crónica que tendencialmente demora muitos anos a ser diagnosticada, porque acaba por ter sintomas que são um bocadinho desvalorizados, digamos assim, e que são aceitos como normais. O sintoma principal será a dor menstrual, apesar de depois ter outros sintomas gastrointestinais associados. E mesmo sintomas de fadiga, pronto, outros sintomas físicos, mas a dor, será o sintoma principal, digamos assim, e que é um bocadinho desvalorizado, pela população em geral, não só pela população médica. Então acabamos por ter aqui um adiamento no diagnóstico e basicamente a endometriose é então a proliferação das células do endométrio para fora do útero, ok? E elas vão sangrar sempre que há uma menstruação e vão criar ali um processo inflamatório junto dos diferentes órgãos onde estão essas células que não era suposto estarem. E então o que nós queremos é tentar perceber de que forma é que aquilo que nós comemos pode ter influência neste processo inflamatório, ou seja, como é que nós, através da alimentação, temos a capacidade de controlar um bocadinho os sintomas e depois todos os sintomas gastrointestinais, por exemplo, que advêm desta doença, e como é que também depois a fisioterapia pode ajudar um bocadinho mais também nestas questões mais físicas. Queres falar um bocadinho sobre isso, Maria João? Em que é que consiste mais a consulta de nutrição? Ou qual é o principal foco do nutricionista neste tipo de situações?
Pronto, realmente a alimentação tem um grande impacto no controle dos sintomas de endometriose, não é? Na verdade, até nem é só a alimentação, mas é todo o estilo de vida. Portanto, nós sabemos, por exemplo, que o stress também é um gatilho para os sintomas de endometriose. Sabemos que dormir mal, dormir pouco, ou trabalhar até por turnos, trabalhar de noite, não é? Também é um gatilho para a endometriose, para os sintomas. A falta de exercício físico, também agrava os sintomas. Portanto, no fundo, a base para, conseguirmos a remissão dos sintomas de endometriose passa muito por todo o estilo de vida. Passa por uma nutrição otimizada, passa pela prática do exercício físico, por uma boa higiene de sono, por controlar o stress. Às vezes basta só o descontrole de um dos fatores para nós já não conseguirmos controlar tão bem a sintomatologia. Mas vocês convidaram para falar um bocadinho mais sobre a minha área, não é? Portanto, a minha área aqui em relação à alimentação, o que é que nós podemos fazer? Portanto, sendo uma doença que é inflamatória, aquilo que nós vamos procurar fazer com a alimentação é conseguirmos ter uma dieta que seja anti-inflamatória. E o que é uma dieta anti-inflamatória? Basicamente, uma dieta anti-inflamatória é uma dieta que seja abundante em frutas, que seja abundante em legumes, que sejam de preferência até de produção mais local, mais da época, pela sua riqueza em vitaminas, em minerais, não é? Aqui, se calhar, até podia destacar, por exemplo, o caso das frutos silvestres, mesmo as uvas escuras, porque são muito ricas em resveratrol, em quercetina, que são dois polifenóis que ajudam a controlar as lesões endometrióticas. Também podemos falar, por exemplo, do ananás, que é muito rico em bromelaína, e a bromelaína é importante em tudo o que sejam doenças inflamatórias também. E na verdade, podemos falar um bocadinho de tudo o que seja, todos os legumes, não é? Sejam os vegetais verdes, as brássicas, como os brócolos, as couves-flores, as cebolas, todos eles são importantes, não é? Porque têm muitas vitaminas e minerais que são realmente, que me dão aqui uma certa proteção na endometriose. Esta dieta anti-inflamatória também vai incluir cereais integrais, vai incluir leguminosas, que são muito ricas também em vitaminas e minerais, mas também em fibras, e é muito importante este equilíbrio em fibra da dieta de endometriose, porque estas fibras, uma variedade de fibras e uma boa quantidade de fibras, vai ajudar, por exemplo, na excreção dos estrogénios. E nós sabemos que a endometriose é uma doença que é dependente do estrogénio, e, portanto, se nos ajudar a livrar aqui um bocadinho deste excesso de estrogénios, portanto, a fibra também é bem-vinda. E também porque nos ajuda, por exemplo, a controlar os picos de insulina, e a insulina também tem aqui um papel na proliferação das células endometrióticas, não é? Portanto, esta fibra tem realmente um papel muito importante. Outros componentes desta dieta anti-inflamatória pode ser, por exemplo, o peixe, os frutos secos, as sementes, todos eles são muito importantes, fornecem-nos, por exemplo, o ômega 3, também com uma ação anti-inflamatória, boas gorduras. O azeite também pode fazer parte aqui desta dieta. Também, por exemplo, as ervas aromáticas, as especiarias. Nas especiarias podemos falar, por exemplo, do caso da cúrcuma, não é? Que nós chamamos habitualmente, corriqueiramente, o açafrão. O açafrão também tem propriedades anti-inflamatórias muito evidentes, apesar de ser um bocadinho difícil de absorver, não é? Portanto, nós podemos utilizar o açafrão. Imagina, por exemplo, um prato que nós gostamos com açafrão, talvez uma paella, não é? Com açafrão. E juntamos um bocadinho de pimenta preta. Esta pimenta preta já vai ajudar na absorção do açafrão, que só por si é um bocadinho mais difícil de absorver.
Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa.
Diz.
Aproveitando o teu raciocínio, duas coisas. Primeiro, a questão das fibras também é muito importante depois para a questão intestinal, porque normalmente estas
Sim.
pessoas variam um bocadinho entre a obstipação e a diarreia, não é? Por isso é que tu dizes que também estávamos a dizer há
Exatamente.
bocadinho que pode ser confundido com o cólon irritável. Portanto, a fibra ajuda imenso a que a consistência das fezes esteja melhor, não é? Mais normal, digamos assim. E depois, também queria pegar. Há muita tendência também de nós, se calhar, irmos para os multivitamínicos e para suplementos antes de, se calhar, fazermos uma consulta que nos diz que com os alimentos que nós temos em casa conseguimos, se calhar, ter estratégias, não é? Para conseguirmos aumentar a absorção de um determinado nutriente que nós precisamos através da alimentação, não é? Antes de irmos para os
Exatamente.
suplementos. Porque
Eu
de
acho
uma
que
forma
falaste mais.
deixa-me.
Diz,
Diz,
diz, desculpa, é
Sara.
que de uma forma mais funcional, até porque na consulta de nutrição a pessoa aprende a fazer isso e leva para a vida, não é? E enquanto com os suplementos, depende da toma de suplemento para a pessoa se sentir bem ou não, depende dos resultados que ela sinta. Portanto, aqui a consulta de nutrição acaba por ser um investimento para a vida, porque a pessoa, a mulher efetivamente aprende como fazer de forma correta, não é?
E até porque é uma doença
Utilizando.
crónica, portanto, o tratamento também é para a vida, não é? Portanto, tem que haver mesmo
Exatamente.
uma mudança dos hábitos. Eu acho que falaste aí de um ponto que é mesmo muito importante, ou seja, realmente a base é a alimentação. Portanto, é aí que nós devemos, primeiramente, ir buscar as vitaminas, os minerais, as fibras. Não quer dizer que numa fase inicial, se eu me aperceber, por exemplo, que existem carências marcadas de vitaminas e minerais, seja por uma má absorção intestinal, seja porque a pessoa faz um plano desequilibrado, porque, por exemplo, as análises clínicas mostram que existe carências de vitaminas e minerais, então pode fazer sentido, fazer uma suplementação específica para aquilo que esteja em falta no momento. Mas é sempre muito melhor ir buscar, as vitaminas e os minerais à alimentação, até porque normalmente têm sempre uma maior biodisponibilidade na alimentação, têm uma melhor absorção, não é? São melhor aproveitados através dos alimentos, do que propriamente com a suplementação. Portanto, a primeira linha é sempre a alimentação e a suplementação é um extra que vai ser considerado se for necessário, ok? Mas não é a estratégia de primeira linha. Primeiro é sempre a alimentação.
Maria João, gostava de te perguntar, quando as mulheres vão ter contigo, elas já, ou seja, a motivação delas, por exemplo, num caso de emagrecimento, a motivação é o aspecto, não é? É a parte exterior. Mas aqui a motivação é a dor, ou a pessoa vai um bocadinho no sentido de querer melhorar-se no geral, porque.
Às vezes a motivação é a gravidez. Portanto,
Ok.
muitas vezes as mulheres acabam por só se aperceber até procurar melhor o diagnóstico da doença porque querem engravidar, e provavelmente essa é a maior motivação que eu tenho na consulta. É quando a pessoa procura engravidar e está com alguma dificuldade, e então está a procurar ajuda nesse sentido. Às vezes as pessoas só se apercebem realmente do problema quando estão nesta fase, não é? E essa pode ser uma grande motivação.
Sim, eu só percebi que tinha síndrome dos ovários poliquísticos quando decidi engravidar e não estava a conseguir, então, não é? Quando comecei a pesquisar o
Exatamente.
porquê, entendi que pronto,
Na síndrome dos ovários
tinha.
poliquísticos ainda é mais frequente, não é? Porque muitas vezes a pessoa está a tomar a pílula e está disfarçado os sintomas, não é? Então só quando para é que consegue perceber que realmente há ali qualquer coisa que não está tão bem.
Exatamente. Verdade. Deixa-me só pegar aqui noutra coisa, Maria João, que falaste agora, que é essa questão de procurarem na gravidez, ou seja, porque é que é importante nós termos uma alimentação equilibrada, e uma dieta equilibrada durante a gravidez? Porque é que isso é importante para nós, enquanto mulheres, e porque é que isso é importante para a criança que eventualmente está ou irá estar a crescer, dentro de nós?
Olha, na verdade, a alimentação na gravidez e até a alimentação que nós fazemos até 3 meses antes da gravidez, e nesse caso não entra só a mãe, entra também o pai, não é? Essa, a alimentação que nós vamos fazendo, vai influenciar a qualidade das nossas células produtivas. E isso, vai ter um impacto depois, na saúde do bebê. E a alimentação desde antes da preconceção, portanto, desde a preconceção e depois durante toda a gravidez, aí a alimentação da mãe, não é? Vai ter impacto, na saúde do bebê, desde que ele nasce até à idade adulta e até à velhice. É muito engraçado, não é? Portanto, mesmo, por exemplo, em termos de controle de doenças crónicas, sejam doenças cardiovasculares, diabetes, doenças neurológicas como Alzheimer ou Parkinson, isso pode ficar a ser definido já desde a gravidez. E por exemplo, até principalmente se o bebé for uma bebé menina, a saúde, portanto, aquilo que eu como hoje, se eu estiver grávida de uma bebé menina, eu já estou a influenciar a saúde dos óvulos dela que se vão desenvolver em meio embrionário. E então já estou a influenciar a saúde dos meus netos. É muito interessante isso, não é?
Incrível, é incrível mesmo.
Eu acho que nós, nem quando ficamos grávidas, não é? Nem nos lembramos da importância que tem daquilo que estamos a comer, não é? Como pode ter impacto em tão longo prazo. Sim, no fundo, tudo, não é? O que nós estamos a comer, se nós dormimos ou se não dormimos, não é? Se fazemos exercício ou se não fazemos, se temos muito stress ou se não temos, na verdade, tudo nestas fases parece ter uma influência muito grande, e acho que as pessoas, infelizmente, só procuram mais ajuda quando têm algum problema, não é? Quando alguma coisa, se calhar, não
Exatamente.
está a correr
É
muito
quando
bem,
dói, quando não
por prevenção.
conseguem o objetivo que pretendem. Exatamente.
Por
É um bocadinho
prevenção
aí.
não vão tanto. Deixa-me só fazer aqui uma parte em relação à fisioterapia, que é, pronto, acho que faz todo sentido, e já tinha falado contigo sobre isto, haver esta partilha, não só com a nutrição, também com a psicologia, por exemplo, pronto, depois com aquilo que a gente for vendo que é necessário, nestas questões, por exemplo, urinárias e gastrointestinais, que muitas vezes são frequentes nas pessoas com endometriose, é super importante, porque eu, na consulta, posso ensinar aquela pessoa a esvaziar o intestino e a bexiga de forma mais eficaz, mas se ela não bebe água suficiente e não tem uma consistência das fezes adequada, isso dificulta o meu trabalho, porque por mais que ela consiga fazer a nível muscular tudo perfeito, depois se o resto não tiver a ajudar, acabo por não conseguir ter resultados na mesma. Por isso, normalmente é muito importante, eu falo muito da dieta, não consigo dar conselhos tão específicos como uma nutricionista, por isso é que é importante que as pessoas vão, à nutricionista, mas de facto acho que são trabalhos que se complementam, mas ao mesmo tempo também sinto que, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde é muito difícil as pessoas terem acesso a este tipo de especialidades e de forma tão específica, e que isso também pode, de alguma forma, limitar a procura das pessoas, porque a dada altura já não conseguem procurar tudo, né? Já não têm disponibilidade nem financeira e às vezes nem mental para estarem a fazer tantos tratamentos, ao mesmo tempo, né? Portanto, aqui uma dica que nós podemos deixar é, se calhar, um bocadinho também a pessoa ir por passos, né? E perceber, ok, o que é prioridade agora, o que é que me está a incomodar mais agora, e tentar, de alguma forma, ir fazendo este acompanhamento multidisciplinar, nem que seja espaçado e intervalado, mas ir tentando gerir, né? Aos pouquinhos, cada uma das partes, se calhar começando pelas mais. Pronto, pelas mais
Sim.
importantes primeiro, não é?
Acho que isso
Exato.
é muito importante porque às vezes a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Porque tem o diagnóstico, percebe qual é que é o caminho e quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas pode não ser viável nem do ponto de vista financeiro, mas nem do aspecto que estavas a falar, mesmo do ponto de vista psicológico é exigente, não é? Ter que fazer os trabalhos de casa da fisioterapia pélvica, os trabalhos de casa da nutrição, não é? Porque tudo isto implica o trabalho da pessoa, tem que ter disponibilidade mental para o fazer e, portanto, pode ser útil também pensar que não tem que fazer tudo ao mesmo tempo, mas pode fazer de uma forma faseada, não é? Tentar primeiro, ok, agora se calhar estou a fazer a fisioterapia pélvica, depois até posso ter acompanhamento psicológico. Para a vida vou precisar sempre de ter uma dieta equilibrada, portanto, em algum ponto a nutrição vai ter que entrar, mas pode não ter que ser tudo ao mesmo tempo.
Deixa-me fazer-te outra pergunta agora. Em relação, por exemplo, à gestão da dor, tu achas que há, por exemplo, quando há uma crise de dor, muito grande, mesmo na fase da menstruação, tu costumas dar assim alguma dica muito específica a nível de alimentos para consumir mais nessa altura, por exemplo?
Olha, quando existe dor, portanto, nós também podemos ter, lá está, diferentes tipos de dor, não é? Temos a dor ao urinar, a dor a defecar, a dor na relação, mas depois também temos aqui a questão da dor associada ao intestinal, não é? Que pode ser as cólicas abdominais, o inchaço da barriga, e lá está, este mau funcionamento intestinal associado à obstipação, a diarreias. E para isso nós podemos ter que utilizar estratégias um bocadinho mais diferenciadas, não é? Para tentarmos controlar esta sintomatologia intestinal e aqui também incluía talvez mesmo a dor a urinar e a dor a defecar. Temos que tentar perceber quais são os alimentos que para aquela mulher não são bons, não são adequados. Existem várias estratégias para o fazer. mas podemos utilizar, por exemplo, a dieta Low Food MAP, que eu acho que é um bom início, não é? Para pessoas que tenham esta sintomatologia gastrointestinal, que tenham dor, acho que pode ser um bom ponto de partida. Esta dieta é uma dieta em que nós essencialmente excluímos alimentos que são mais fermentáveis, não é? Têm tendência a fermentar mais no intestino. Portanto, com isso vamos conseguir controlar mais a sintomatologia. Quando os sintomas já começam a ser um bocadinho melhores, esta não será uma dieta para a vida, não é uma ferramenta de trabalho, nós vamos depois reintroduzir gradualmente os alimentos para tentar perceber quais são os alimentos que estão na origem do problema, não é? Então, se calhar para uma mulher, o problema pode ser alimentos com glúten, mas para outra mulher já pode ser alimentos com lactose ou os lácteos, não é? Ou pode ser alguns legumes em particular. Mas é muito importante nós conseguirmos perceber o que é que para cada mulher está a ser o gatilho dos sintomas, para que ela depois possa fazer a gestão, da sua dieta, percebendo que, convém realmente excluir aqueles alimentos que lhe vão provocar sintomas, que lhe vão provocar mais dor. Quer dizer, que se calhar a mulher sabendo isso já sabe: ok, eu hoje vou comer uma coisa que eu sei que me faz um bocadinho de mal, ok, mas já sei que vou ter um bocadinho de sintomas, mas tenho que ir pesando isto. Da maior parte dos dias vou tentando fazer uma dieta sem estes alimentos que me dão sintomas, e pontualmente, se fizer, já sei que posso ter aqui alguma sintomatologia.
E acaba por começar a ser uma escolha, não é? Ela
Exato.
sabe o que lhe faz bem, sabe o que lhe faz mal, e portanto é começar a decidir o que é que pesa mais, o que é mais importante, não é? Não quer dizer que nunca possa comer determinado alimento, certo? Mas vai começar a pesar mais vezes, se calhar, para
Vai
decidir
começar a
da melhor
pensar, se calhar,
forma.
à frente, não é? Vai começar a pensar:
Exato.
ok, então isto sabe muito bem hoje, mas e amanhã? Como é que eu vou estar? Será que me vai fazer bem? Então é
Qual
uma
é o
escolha,
preço a pagar? Exato,
não é? Vou ponderar
exatamente.
se quero fazer ou se não quero fazer esta asneirinha, que para mim eu sei que vai ter umas certas implicações.
Claro, e isso depois está muito relacionado com o aprendermos a ouvir o que o nosso corpo diz, não é? Porque isto depois está muito relacionado com a parte da nutrição, com a parte do corpo na fisioterapia e também com a parte de nós começarmos a perceber o que é que na vida, em termos práticos no dia a dia, também nos faz bem e faz mal, porque como estávamos a falar na questão do stress e de ter uma vida muito corrida e de acabarmos por, que é um padrão que eu tenho visto muito nas mulheres com algumas disfunções do sistema feminino, não é? Que é esta falta de tempo para o autocuidado. Então as pessoas não, as mulheres não acabam por não saber muito bem, chegam à fase adulta e não sabem muito bem que atividades é que lhes trazem prazer ou que sejam bons para elas, não é? E depois acaba por faltar aqui muito autocuidado, não saber dizer que não aos outros e nos colocarmos em segundo plano. Portanto, toda esta parte de escutar o que o corpo diz, quer através dos alimentos, quer através dos exercícios, quer através do que pensamos e do que fazemos no dia a dia, tem uma implicação muito grande depois também na qualidade de vida de mulheres com endometriose, não é?
Exatamente, é isso. É tudo. Às vezes nós estamos a falar essencialmente da alimentação, não é? Mas às vezes basta realmente só o stress descontrolar, que já vamos ter sintomas e que nós até pensamos: será que foi alguma coisa que eu comi? Não é? Ah, não, se calhar não foi. Se calhar foi aqui o stress no trabalho, foi a minha discussão com o meu marido, foi os filhos que não se portaram bem, não é? E às vezes isso é o suficiente para nós termos sintomas que nem sequer são associados com a alimentação. É um conjunto.
Exatamente, porque nós
Boa,
somos um
Teresa.
conjunto, não é? Não funcionamos só em uma área, não é? Então não deixa de ser importante as pessoas terem esta perspectiva mais global delas próprias, não é? Porque não é só o que comemos, não é só o número de horas que dormimos, não é? Sim.
Exatamente. É todo o
Sim, eu
conjunto.
quero aproveitar um bocadinho que vocês falaram disso para trazer também um bocadinho aqui a. Pronto, a parte da fisioterapia, que se nós, não, como a Sara disse, não prestamos atenção a essas coisas mais visíveis, se calhar, e mais perceptíveis, muito menos atenção prestarmos ao pavimento pélvico, que é uma coisa que nós
Esquecível,
nem, exato, nem sequer sabemos que existe, na verdade. Portanto, só quando às vezes chegam esses sintomas, a dor, por exemplo, a urinar, a dor a secar, a dor na penetração, só quando isso aparece é que nós, por norma, percebemos, ok, se calhar há aqui alguma coisa que não está bem. E vamos procurar um bocadinho ajuda nesse sentido. E como vocês disseram também, o stress acaba por, o stress e pronto, algumas dificuldades que nós vamos tendo e o contexto em que nós estamos inseridas vai tendo influência no nosso, também no nosso corpo e o nosso pavimento pélvico acaba por sentir muito esta, portanto, esta tensão que se vai mantendo, causada pelo desconforto na penetração, o desconforto, com as alterações intestinais. Portanto, tudo isto vai fazendo com que os nossos músculos vão ficando cada vez mais tensos, mais contraídos, e isso vai não só agravar os sintomas que nós já temos, como também provocar, digamos que uma alteração crónica também no estado destes músculos, ok? E é um bocadinho aqui que na endometriose entra a fisioterapia, ou seja,
Eu posso
na
fazer.
ajuda da gestão da função destes músculos, ou seja, tentar perceber, ter um equilíbrio entre o contrair e o relaxar, e depois também dando estratégias, como eu falei há pouquinho, para que as pessoas consigam esvaziar melhor o intestino, esvaziar melhor a bexiga, ter hábitos mais saudáveis e, em relação às funções sexuais, depois, progressivamente ir fazendo uma exposição gradual à penetração e tentando que, o corpo perceba, ok, isto não é uma agressão, portanto, vou começar a reagir de forma diferente a este estímulo porque ele não é uma agressão, no fundo, não é? Portanto, acho que é isso. Também é importante que haja por trás depois alguns profissionais a suportarem este nosso trabalho, quer nutricionista, quer o psicólogo, quer depois o médico, eventualmente, se houver uma proposta de cirurgia. Portanto, é sem dúvida um trabalho multidisciplinar.
Exatamente, é um trabalho de equipa.
Isso. Maria João, quando as mulheres chegam até ti, elas já muitas já sabem que têm endometriose, ou seja, quem já tem endometriose, por exemplo, elas já são diagnosticadas há muito tempo, ou tu sentes que mal a pessoa percebe que tem endometriose, ela percebe logo a importância da nutrição?
A maior parte das que eu tenho recebido ultimamente, por acaso, até tenho o diagnóstico há relativamente pouco tempo, talvez pelo facto de cada vez mais nós falarmos um bocadinho mais destes temas e de começar a haver mais informação. Então, já com as que eu tenho neste momento, tenho o diagnóstico há relativamente pouco tempo. Também se dá o caso, às vezes, em consulta. E também vos deve acontecer o mesmo a vocês, não é? Porque, ou pelo menos a ti, Sara, porque nós começamos a perceber que existem ali muita sintomatologia que encaixa na endometriose, mas a pessoa ainda não tem o diagnóstico. E então acabamos por tentar encaminhar aqui para o ginecologista, não é? Para tentar perceber se realmente é por aí ou se não é por aí. Portanto, às vezes também nos cabe a nós encaminhar a pessoa para que ela tenha um diagnóstico mais certo. Acontece muitas vezes na endometriose, acontece também na síndrome do ovário poliquístico, não é? Porque a pessoa começa a referir um sintoma, outro sintoma, outro sintoma, e nós começamos a pensar: isto se calhar há aqui qualquer coisa que ainda não está diagnosticado. E portanto também acontece o contrário, encaminhar para o ginecologista para perceber se realmente há ali um problema ou não. Exatamente.
Apesar, eu por acaso, a percepção que eu tenho e aquilo que eu sinto é que, enquanto que a endometriose, demora muito a ser diagnosticada e é um bocadinho, os sintomas são um bocadinho desvalorizados, eu acho que, a síndrome dos ovários poliquísticos é um bocado ao contrário. Acho que às vezes é diagnosticada sem haver fundamento para, sabes? Acho que é um bocado os extremos, ou seja, tens
Exatamente.
quistos nos ovários. Tens síndrome do ovário poliquístico, mas tens dor menstrual e outras complicações e não se passa nada, tipo, faz tudo parte. Eu acho que.
Mas é muito pelo que se foi perpetuando ao longo das gerações, que é isso é normal, ter dor no ciclo menstrual ou na menstruação é normal, não é? E portanto tens que aguentar, é um bocadinho este o mito que se vai perpetuando sobre a dor menstrual. O que depois eu acho que nos fez, no geral, perder algum tempo a perceber que é um sinal de alarme quando existe essa dor, principalmente quando é bastante incapacitante, não é? Portanto, uma pressão ou um desconforto é uma coisa, uma dor incapacitante é outra. E sim, concordo com a parte dos ovários poliquísticos, porque muitas vezes a pessoa, a mulher em consulta, também me diz que tem ovários poliquísticos. Que acha que tem? Disse, ok, mas o que é que te leva a dizer isso? Ah, porque o médico disse que eu tinha quistos nos ovários, mas fizeste análises? Ah, não, não fiz. Então, temos que perceber que o diagnóstico vem através de várias vertentes, não é? Não só pelo facto dos quistos nos ovários, como estavas a dizer, Sara, de facto é.
Que
Sim,
até
é o
pode
problema
não
de
ter, não é?
generalizar, não é?
Deixa-me
Exato.
fazer-te outra questão, Maria João, que há bocado não falaste, que é as carnes. Portanto, falaste tudo: peixe, legumes, fruta, e não falaste da carne. E eu queria te perguntar se. Agora já se fala muito, por acaso, outro dia até estive a ouvir uma entrevista sobre isso, sobre agora a carne está associada a tudo, não é? A doenças intestinais, a cancros, a não sei o quê, pronto. E estava a ouvir uma nutricionista falar sobre isso e ela estava, pronto, a desmentir alguns mitos relacionados com o consumo de carne, ou seja, obviamente que ela falou que deve ser um consumo moderado, mas acredito que em tudo deve ser um consumo moderado, não é? Mas queria que falasses um bocadinho dessa parte da carne, é
Sim.
inflamatório, não é inflamatório, pronto, para
É.
desmistificar um bocadinho.
Realmente, portanto, aqui o maior problema é o excesso, não é? Como em tudo. Portanto, podemos perfeitamente enquadrar um bocadinho a carne, não é? Não precisam de ser quantidades grandes, portanto, nós, na verdade, se nós olharmos para a roda dos alimentos, vemos que a quantidade de carne e mesmo de peixe que precisamos no dia a dia é relativamente pequenininha. Nós é que culturalmente temos uma tendência para comer quantidades de carne e peixe muito grandes, não é? Mesmo no restaurante, ou se nos servem um bife com menos de 200 gramas, já não é um bom restaurante. Portanto, o problema é cultural nosso, porque achamos que temos que comer um grande bife em todas as refeições. Se calhar, se for, por exemplo, um cozinhado com uma carne do típico do tradicional português, imagina um rancho, não é? Tem um bocadinho de carne, mas também tem a massa, também tem o grão de bico, portanto acaba por ter porções de carne relativamente pequenas, ou um arroz de carne com ervilhas, com legumes, não é? Se calhar são pratos em que consegues enquadrar a carne, mas em que ela não é o elemento principal, não são as 200 gramas de bife, ok? Portanto, se for um consumo moderado, pode ser perfeitamente enquadrado. O problema maior está no excesso das carnes vermelhas, portanto, um consumo regular, diário de carnes vermelhas e que acontece em muita gente, não é? Aí sim, isso é um dos fatores que agrava também a endometriose, porque é realmente pró-inflamatório. As carnes vermelhas, as charcutarias, não é? Os presuntos, os chouriços, todas essas coisas que são um bocadinho típicas nossas, não podem, claro, ser consumidas numa base diária, tem que ser realmente num consumo mais pontual. Agora, se for um consumo de carne vermelha uma ou duas vezes na semana, eu acho que isso pode ser enquadrado. Não pode ser, é um consumo continuado. Isso, por exemplo, também. Tudo o que sejam produtos mais processados, não é? Produtos muito processados, ricos em gorduras trans, que são as piores de todas, não é? Que são aquelas que são produzidas pela indústria e vêm naquele tipo de produtos muito processados, em bolachas, em refeições pré-preparadas, não é? Produtos com uma grande lista de aditivos que também são prejudiciais, não é? Tudo o que sejam açúcares, bebidas alcoólicas, isto é o conjunto de alimentos que é tendencialmente mais pró-inflamatório. Portanto, são aqueles alimentos que nós temos que fazer de uma forma muito mais pontual. Porque realmente são aqueles que, sendo pró-inflamatórios, vão agravar a doença. Portanto, se nós fizermos uma alimentação mais com base na nossa dieta mediterrânea, que é a nossa não, portanto, a antiga, certo? Porque não a dieta que se come nos países mediterrâneos, mas a dieta mediterrânea. Essa tem realmente as características anti-inflamatórias, é rica essencialmente, lá está, nos legumes, nas frutas, nos cereais integrais, leguminosas, com pequenas quantidades de carne. E na proteína animal, até preferindo mais o peixe. Portanto, essa seria uma base de uma dieta mais anti-inflamatória, não é? Mas acho que já percebemos aqui um bocadinho que a dieta para a endometriose acaba por ser uma dieta um bocadinho particular, porque não é a dieta da endometriose, mas é a dieta daquela mulher que tem endometriose e, portanto, nós temos que trabalhar a sintomatologia em particular que ela tem. Portanto, se tiver problemas gastrointestinais, vamos ter que trabalhar um bocadinho por aí. Se houver carências nutricionais de vitaminas com grande impacto na endometriose, por exemplo, por causa da vitamina D, vitamina A, C, E, minerais, como por exemplo o magnésio, são tudo vitaminas e minerais que são protetores em relação à endometriose. Portanto, se houver, se aquela pessoa tiver uma carência nestas vitaminas e minerais, também temos que ter o cuidado de perceber que a dieta tem que ser mais rica em alimentos que os forneçam. Ou então fazer então a tal suplementação transitória enquanto nós não conseguimos um bom aporte destas vitaminas e minerais assim de base.
E referir aí uma coisa muito importante que disseste, que foi o adaptar cada plano a cada pessoa, não é? Por isso
Sim.
também se passa muito na fisioterapia, que é o plano da amiga eu vou fazer também, quando não é bem assim, não é? E o plano que está na internet ou qualquer coisa, não é? Não, então
Na
eu queria
endometriose,
sublinhar.
provavelmente não vai funcionar, né?
Pois, exatamente. Eu queria sublinhar que é mesmo importante, a quem esteja a ouvir que tem endometriose e que pense, na recuperação e na abordagem que vai ter que ter a partir de agora para o resto da vida, como estávamos a dizer, deve ser uma abordagem única e desenhada para si e não, algo que não tentar resolver tudo sozinha, e pedir ajuda às pessoas certas, não é? Portanto, esta abordagem da nutrição é fundamental e depois também, ir percebendo, como estávamos a dizer, e escutar um bocadinho o que o corpo vai dizendo e irmos caminhando no sentido de reduzir os sintomas o melhor que conseguirmos.
Exatamente, acho que é isso.
Muito bem. Meninas, estamos a chegar ao final do nosso episódio, portanto, até acho que abordamos. Pronto, Sara, então chegamos ao fim. Obrigada, pela tua partilha. Por teres partilhado, pronto, essa tua experiência pessoal. Obrigada a todos também por nos ouvirem e esperamos que vos ajude de alguma forma. E até à próxima. Um beijinho e obrigada.
Beijinhos, obrigada.